Com muita alegria, eu saúdo aqui do outro lado da tela um professor de economia na Universidade de Campinas, a Unicamp, Luiz Gonzaga Beluso. Professor Luiz Gonzaga Beluso, bom dia.
Bom dia, Anderson. Estava ouvindo aqui o Jean-Marc e concordo com ele que tem que haver uma política de longo prazo de alimentação. Sim, isso envolve agricultura familiar, seguramente, o avanço da agricultura familiar, né? Que produz, na verdade, os bens agrícolas que são oferecidos à mesa dos brasileiros, porque o nosso agronegócio é muito eficaz para exportar soja, milho, as duas coisas, desde que você controle esse exacerbado apetite e reacionalismo do agronegócio, você pode combinar as duas coisas, avançar no... E ele disse muito bem, é preciso que a reforma agrária aprofunde o desenvolvimento da agricultura familiar, ou seja, da pequena propriedade familiar que vai produzir os bens que vão para a mesa dos brasileiros. Então, nós temos uma imensa capacidade de produção, né? Poderíamos fazer isso não desrespeitando as regras ambientais, como é feito desmatar eu mesmo. Estou preparando uma matéria na Carta Capital em que nós vamos mostrar o ímpeto de desmatamento dessas forças agrárias que, na verdade, não têm o menor respeito pela preservação ambiental, né? Que hoje em dia está se demonstrando, né? Uhum. Veja o estado do Rio Grande do Sul. O que nós estamos vendo? Uma verdadeira devastação. Devastação não só na agricultura, mas sobretudo das pessoas que estão morrendo e estão sofrendo por conta de uma imprudência, imprevidência na matéria ambiental.
É isso. Não, é importantíssimo esse seu alerta inicial aqui para a gente, professor, muito grave essa situação que a gente passa no nosso país e a gente precisa, acima de tudo, fazer um diálogo muito próximo com essas dificuldades que a gente tem enfrentado. Enfim, quero agradecer demais, professor, a sua presença aqui no nosso programa. Muito obrigado pela sua participação para a gente falar, evidentemente, de tudo isso também que o senhor trouxe aqui para a gente na abertura. O Brasil está unido aí, acima de tudo, para salvar, né, professor, as pessoas aí desse drama humanitário lá no Rio Grande do Sul. Drama aí provocado pelas chuvas extremas que atingiram o Estado e também pela irresponsabilidade dos gestores públicos em lidar com os eventos climáticos que se sucedem, cada vez mais intensos. Há ações de solidariedade acontecendo aí por todo o país que devem, evidentemente, ser exaltadas. As pessoas têm se organizado muito rapidamente, da maneira que podem, para ajudar os desabrigados, aqueles que precisam de água, de comida, roupas, objetos de higiene pessoal, enfim. Milhões de reais foram arrecadados, inclusive, em campanhas puxadas por influenciadores, artistas, músicos. Uma corrente extensa se criou e a institucionalidade também tem se dedicado a prestar auxílio com a unidade entre o executivo, o legislativo e o judiciário, os três poderes aí unidos para auxiliar na ajuda a essas pessoas. Primeiro, professor, o que é possível dizer sobre essa tragédia que afetou a população lá do Rio Grande do Sul, as chuvas torrenciais, as demonstrações de solidariedade aos gaúchos? Como é que o senhor tem observado todo esse drama que está colocado?
Eu tenho observado com muita, não vou dizer com muito prazer, mas com muito conforto, observando esse movimento de solidariedade, de atendimento, né? Muita gente doando recursos financeiros, monetários, né? Outras pessoas contribuindo com produtos que vão atender as necessidades dos que estão submetidos a essa desgraça, né? Mas isso revela, na verdade, como a sociedade, num momento desses, é capaz de se unir, de se juntar, os poderes se articulam para determinar processos, por exemplo, o crédito extraordinário que está sendo votado, o atendimento das necessidades do Rio Grande do Sul. E eu estava observando alguém que disse que é preciso fazer... executar esses programas de curto prazo, mas também executar programas estruturais, ou seja, de prevenção não é? Eu sei que eu estou observando aí, eu estava ouvindo e lendo manifestações que apontam o desgaste e a deterioração dos elementos das forças ou das formas físicas que estavam estabelecidas há anos para proteger a ocorrência de uma crise dessa. Só que eles se tornaram incapazes pela deterioração e não cuidaram disso há anos. Deixaram desmanchar, deixaram deteriorar, etc., etc. Prevenir é sempre melhor do que você consertar. Então, isso é um dito que eu aprendi da minha mãe. Minha mãe falava isso com grande propriedade. Então, agora é uma hora de você começar a pensar na prevenção, na construção de projetos bem concebidos, de modo a evitar que você tenha uma catástrofe dessas dimensões. Então, eu estava lendo outro dia, nos jornais brasileiros, uma coisa que me deixou um pouquinho deprimido, alguns colunistas falando, olha, mas precisa cuidado com o gasto que vocês vão fazer. Né? Então, vocês vejam, isso me deu um caminho para pensar, estava pensando em que ia falar para você, um caminho para pensar nessa desumanidade que é o pensamento econômico. Então, é preciso você preservar o equilíbrio fiscal, mesmo que isso à custa da morte das pessoas. Isso está sendo demonstrado agora de uma forma aguda, né, e chocante, porém, é o tempo inteiro é isso, mesmo sem a tragédia. O tempo inteiro é o seguinte, o governo não pode gastar, porque isso, na verdade, apresenta dificuldades, as expectativas dos agentes do mercado, porque vejam bem, as expectativas de 90% da população inteira, 80% ou 60%, não interessa. Expectativa de melhoria de vida, não interessa. Interessa a expectativa dos agentes do mercado. Isso revela a natureza dos problemas que nós estamos vivendo hoje, que é um desequilíbrio de poder. Não tem pouco a ver com a teoria econômica, eu posso garantir. Eu estava vendo outro dia, escrevi na carta um artigo, vai sair agora, falando do déficit do resultado primário estrutural. O que é o resultado primário? O resultado primário é aquele que decorre dos gastos, que são gastos e receitas que são realizadas para atender as necessidades que estão determinadas no orçamento. Né? Estão fora daí os gastos com juros, né? Que isso comporia o chamado resultado nominal. Como nossos juros são absurdos, o resultado nominal é muito mais alto do que o primário comum diário. Então, no caso do primário, são os gastos com as necessidades e os projetos que estão definidos aí, em geral, para a sociedade poder, para a economia poder funcionar. Né? Então, eles fizeram um cálculo, que é uma coisa tão estranha, um cálculo chamado resultado primário estrutural. Você sabe como é calculado esse resultado primário estrutural? Outro dia foi apresentado com júbilo por um economista, não vou dizer o nome dele, que é até boa pessoa, mas ele apresentando isso, olha, no resultado primário estrutural, diz que o Brasil não teve superávit primário durante muitos anos, ao contrário, está demonstrado no cálculo convencional. Sim. Então, eu vou explicar o que eles fazem. Eles, na verdade, tiram as despesas não recorrentes, o que está certo, as coisas que são tópicas e eventuais, tiram as despesas não recorrentes, perfeito, e depois eles normalizam a flutuação da renda. Ou seja, você elimina o tempo, a temporalidade do circuito monetário. O que você acha? Que é constitutivo de uma economia de mercado financeiro monetária capitalista, o fluxo monetário. Né? Então, aí já vai uma trampolinagem, para dizer a verdade, né? Que começa a constranger as políticas do governo. Como será que eles vão calcular agora o resultado primário estrutural depois dessa ação indispensável do governo para proteger o Rio Grande do Sul?
É isso.
Tudo é uma armadilha, isso é tudo uma armadilha teórica e econômica.
Muito bem lembrado, muito bem observado. Professor, dentro disso que o senhor citou aqui para a gente, por mais que essas iniciativas que eu citei aí da sociedade civil para arrecadar recursos sejam fundamentais, sejam importantíssimas, é papel do Estado brasileiro, evidentemente, oferecer assistência e cobrir aí os prejuízos provocados por esse evento extremo, que a gente teve lá no Rio Grande do Sul. Até porque é responsabilidade dos agentes públicos todo esse caos que a gente tem enfrentado por ação e por inação. E eu pergunto o seguinte ao senhor, professor, como é que o Estado brasileiro pode garantir recursos financeiros para reconstruir o Rio Grande do Sul, para oferecer dignidade às pessoas, moradia, subsistência? Milhares de pessoas perderam tudo que tinham. Que ações o Estado brasileiro pode implementar para conseguir dinheiro e resolver o drama dessa população em meio a arcabouço fiscal, a meta de déficit? Como é que a gente consegue amealhar recursos para oferecer a essas pessoas, Beluso?
Meu caro Anderson, você fez a pergunta crucial. Você disse como é que o governo vai arranjar dinheiro. Eu vou ser assim, um pouco pontual para explicar. Em sua constituição, o capitalismo criou formas de administração monetária, financeira e fiscal. Né? Ou seja, os governos foram articulando seus tesouros nacionais com seus bancos centrais. Isso ocorre desde 1600, eu diria, ocorre há muito tempo, mas eu vou marcar uma data, 1694, que eu acho importante, quando surgiu o Banco da Inglaterra. E o Banco da Inglaterra foi capaz de fazer o quê? Emitir e administrar a dívida pública do Estado inglês. Isso foi crucial, à medida em que ele flexibilizou o gasto, foi crucial para o surgimento de outros bancos privados, e, ao mesmo tempo, preparou de maneira muito clara ao longo do tempo, né? Foi ao longo do século, isso é final do século XVII, vamos falar ao longo do século XVIII, né? Até o Adam Smith escrever o livro dele, famoso, né? A grande obra liberal do século XVIII, para disparar a Revolução Industrial. A Revolução Industrial só surge depois que se cria esse ambiente monetário e financeiro. Eu vejo muita gente falando de financiarização como se fosse um episódio da vida contemporânea. Não, a finança está há muito tempo aí. Está desde a formação do capitalismo, né? Sob várias formas, sob várias relações com o Estado. Então, o Estado criou essas instituições que são as gestoras, em última instância, da formação da riqueza e da determinação do valor da riqueza. Né? Então, vamos olhar então, a crise de 2007-2008. Hein, Anderson? Você se lembra bem dela. O que o Banco Central americano fez? O que ele fez? Ele, na verdade, absorveu no seu balanço praticamente 8 trilhões entre 2007, que o balanço dele tinha 900 bilhões. Esse balanço passou a ter, em 2013, 2014, passou a ter 8 trilhões. Hoje em dia, o Banco Central está tentando reduzir esse estoque com muito cuidado, porque eles sabem que, se eles fizerem isso de maneira desastrada, eles vão provocar um desastre financeiro. Então, essa é a gestão. Certo? Então, o poder dos bancos centrais, o Banco Central americano tem mais poder que o brasileiro, porque ele emite a moeda reserva. Agora, por exemplo, nossa moeda está se desvalorizando porque a taxa de juros lá foi mantida e subiu o dólar em relação a todas as moedas. Todas, sem exceção. Inclusive o euro, que na verdade tem uma relação muito favorável diante do dólar, porém se desvalorizou. Então, isso foi a verdade para todas as moedas, sem exceção. Só olhar as coisas direitinho. Aí vem o pessoal e diz o seguinte: ah, mas é o risco fiscal. É o risco fiscal. Aí é o seguinte, né? O que nós temos? Nós temos que admitir que em todos os países que tiveram suas moedas desvalorizadas, você tem um desequilíbrio fiscal grave. Então, vamos olhar a situação fiscal dos Estados Unidos. Qual é o déficit primário dos Estados Unidos? Aquele que a gente discute. É 4,9. Né? 4,9. E a dívida pública americana? O último dado do FMI está 123,3. O último dado do FMI. Esse é 123,3. É a dívida pública americana.
Isso é em bilhões de dólares?
Isso é em trilhões de dólares.
Trilhões de dólares.
Trilhões de dólares. Que é 123,3 do PIB.
Uhum.
Então, é trilhões de dólares. Então, nós estamos observando esse descompasso entre o que está acontecendo e as teorias econômicas convencionais que ficam apontando aí o risco fiscal. Isso eu não vou falar de outras ocasiões, porque na crise de 29, eu podia fazer uma digressão aqui explicando como Roosevelt enfrentou isso com e o seu presidente do Banco Central, Washington Curry, enfrentaram com grande desassombro. Assim como se nós pegarmos o livro do Bernanke, dos outros membros do governo americano, sobre 2007, 2008, eles diziam assim: nós não estávamos entendendo o que estava acontecendo, mas depois isso bateu de tal forma na nossa cara que nós acabamos entendendo.
Uhum.
Né? Porque você vem com aquela... O Bernanke tem um livro sobre a crise de 29 que eu diria que é um tanto deficiente. Né? Por isso que ele entendeu o que aconteceu em 2007, 2008, passou a entender, depois escreveu outro livro. Bernanke foi presidente do Banco Central americano naquele momento. Né? Então, o que eu digo seriamente é que nós estamos vivendo um momento complicado, difícil,
sim,
que está expresso, por exemplo, em todo esse cerco que está sendo feito ao governo brasileiro pelo mercado financeiro. Não sei se você leu uma manifestação no Estadão do Stulberger,
sim,
né? Que é o presidente, o dono, né? Do Fundo Verde.
Uhum.
Então, ele teve lá um prejuízo e aí ele resolveu se indispor com o governo, dizendo que não respeitou o arcabouço fiscal, que vai ter um déficit maior, etc. Isso é uma forma de constrangimento. Quer dizer, você tem esse número apontado pelo Jean-Marc de 28 milhões de pessoas passando fome, fundamentalmente, e aí você fica preocupado com o risco fiscal, desconhecendo, desvalorizando essas instituições que o capitalismo criou o seu desenvolvimento. Nós temos experiência, o Brasil tem experiências ao longo do seu processo de desenvolvimento, que infelizmente, na verdade, feneceu depois dos anos 80. Infelizmente, nós tivemos experiências muito elucidativas a respeito de como se organizar as instituições para você retomar o desenvolvimento.
Professor, eu acho que a gente teve um pequeno problema aqui com uma interrupção na sua fala. O senhor me escuta, professor?
Escuto bem.
Ah, sim, tá certo. Não, porque eu achei que tivesse dado uma interrupção breve aqui na sua fala, mas eu tenho duas questões para fazer em uma só. Eu trouxe aqui, ainda há pouco, o questionamento a respeito de como é que o governo brasileiro conseguiria recursos aí para recuperar o estado do Rio Grande do Sul, garantir subsistência às pessoas que foram atingidas, recuperar, evidentemente, os prejuízos, enfim. Interromper o pagamento dos juros da dívida pública, por exemplo, poderia ser uma alternativa para garantir esses recursos? E outra, o governador lá do Rio Grande do Sul, né, o Eduardo Leite, disse que precisaria de um plano Marshall para recuperar a economia local. Por outro lado, o jornalista e professor de relações internacionais lá da Universidade Federal do ABC disse que não é um plano Marshall que a gente precisa de um New Deal. Do que a gente precisa de fato, professor, para recuperar aí o estado do Rio Grande do Sul?
O New Deal, sem dúvida, nada. O plano Marshall foi uma iniciativa de um militar americano, né, que trabalhava no governo americano, para socorrer os países depois da Segunda Guerra. Foi muito importante para a recuperação da Europa, sobretudo da Alemanha. A Alemanha se recuperou rapidamente depois de ter sido derrotada, né? Vamos nos lembrar que as empresas alemãs vieram para o Brasil nos anos 50, poucos anos depois do fim da guerra. A Volkswagen veio em 57. Então, a recuperação da economia alemã foi muito rápida, também com a construção deles, a economia social de mercado, etc. Assim como a Itália também, mantendo os instrumentos de desenvolvimento, a França, que tinha o comissariado geral do plano, a Itália, que tinha o IRI, né, foram se mobilizando e foram se recuperando rapidamente. É isso que precisa. Precisa, de fato, de um New Deal juntado com o Plano Marshall, né? Não excluir um do outro. O New Deal foi uma reação muito forte do Tesouro americano e do Banco Central americano para recuperar a economia. Você sabe quanto tinha subido o desemprego nos Estados Unidos em 1933? 17,5%. Desemprego devastador. Aliás, há um filme com a Jane Fonda e o irmão dela, They Shot Horses, Not They. Eles não... Você se lembra desse filme? É um filme maravilhoso sobre um evento criado com os desempregados. É muito bonito o filme. Então, a questão é... Você estava falando como você provê os recursos. Eu estava tentando explicar que o poder que nessa circunstância o Banco Central e o Tesouro têm de emitir moeda, criar moeda, e porque a moeda é criada pelos bancos, e nesse caso os bancos não vão criar, o Banco Central pode assumir essa função, como assumiu na crise de 2007-2008, né? Apesar do Banco Central americano ser muito mais poderoso que o brasileiro, isso não implica que o brasileiro não possa fazer isso. É claro que você tem todo esse cerco dos mercados financeiros, de seus operadores, que ficam repetindo essas banalidades aí, que acabam tomando conta da sensibilidade, da compreensão das pessoas. Então, as pessoas estão dizendo, bom, mas não tem dinheiro. Ah, não tem dinheiro. Como se o dinheiro estivesse numa caixinha. O dinheiro não está numa caixinha. O dinheiro circula, ele é criado pelos bancos na medida que eles fazem empréstimo. Quando as pessoas gastam, elas estão fazendo o dinheiro circular. Também tem essa resistência, essa rejeição do gasto como se fosse um pecado, né? O gasto, se não há gasto, não há renda.
É isso.
Se não há gasto, não há renda. Então, diga.
Não, eu ia citar o seguinte, o senhor trouxe uma questão importantíssima que a gente já debate há anos aqui no Faixa Livre, né? Porque o tal do mercado demonizou essa possibilidade de emissão de moeda por parte do Estado, dizem que isso vai provocar inflação, enfim. É uma iniciativa importante num momento como esse, né, ô Beluso?
Fundamental, né? Nesse momento é fundamental você exercer esse poder. Tanto que eles estão, que eles estão criando no Congresso? O chamado gasto extraordinário, né? Vão criar essa figura. O que significa o gasto extraordinário? Ele não vai entrar no cálculo do resultado fiscal, né? Não vai entrar. Portanto, ele é considerado extraordinário e não vai entrar no resultado fiscal. Está, né, excluído do cálculo do déficit superávit. É isso que vai ocorrer. Então, é uma decisão legislativa que assume uma forma permitida pela Constituição diante de uma calamidade como você tem, você vai fazer um gasto extraordinário. É isso.
Não, sem dúvida alguma, muito bem colocado. É mais do que necessário esse tipo de gasto extraordinário num momento como esse. Professor, aproveitando já para entrar numa outra questão aqui, até que ponto esse capitalismo predatório tem influência nessa destruição, nesse cenário, entre aspas, de guerra que a gente tem observado lá no Rio Grande do Sul? O senhor acha possível nós evitarmos que esse tipo de ocorrência se repita sem que se construa um novo modelo de sociedade, professor Belluzzo?
É muito difícil. Que nós precisamos ter atenção, manter atenção na construção institucional. E essa construção institucional tem que buscar erigir formas de planejamento indicativo que já foi um dos nossos instrumentos importantes de desenvolvimento da economia brasileira nos anos 50, 60 e mesmo 70 com os militares. Nós não podemos esquecer que o governo militar, apesar das barbaridades que cometeu do ponto de vista humano, foi muito persistente na busca do crescimento da economia, ainda que tenha provocado desequilíbrios na distribuição de renda, etc., com controle de salário, política salarial muito dura, etc. Mas não abandonaram o projeto de desenvolvimento. Então, o que eu estou falando sobre planejamento? Você tinha uma articulação entre as empresas públicas, empresas estatais, como Petrobras ainda não tão brilhante como se tornou depois, e outras empresas públicas que eram encarregadas de projetar o gasto de maneira que o setor privado se beneficiasse disso. Porque é uma visão de que se o setor estatal, seja ele o gasto público, gasto fiscal, seja o gasto das empresas, ele constrange o gasto das empresas privadas. É o contrário. O gasto, como faz a renda circular, torna atraente o gasto privado, faz com que o setor privado tenha perspectiva de montar projetos que possam, na verdade, beneficiá-los privadamente e, ao mesmo tempo, gerar mais renda e emprego. Então, é isso que está na lógica que foi abandonada. Então, tem uma visão que diz que o aumento do gasto público constrange o gasto privado, ou seja, afasta o gasto. Isso é um absurdo total. Isso é uma coisa de uma burrice que circula nas academias, né? É o chamado afastamento do gasto privado pelo gasto público. Isso é um absurdo, né? E, no entanto, está nas formas constitutivas do pensamento conservador brasileiro. Então, se você for olhar bem, é isso que é reivindicado pelos mercados financeiros quando eles se contrapõem. Não é que você vai sair gastando, é que você precisa compreender a articulação. Ou então você vai... Eu fico pensando, então, as pessoas ficam amaldiçoando o Estado. Não há capitalismo sem Estado. Nunca houve, não houve nenhum momento. O que eles estão falando? Será que eles entendem alguma coisa de história? Não sabem que nos Estados Unidos, o Estado, o Alexander Hamilton, já no final do século XVIII, o capitalismo foi mobilizado e avançou por conta do Banco dos Estados Unidos, que ele criou, e do relatório das manufaturas que ele fez para se contrapor a Inglaterra, né, para poder aproveitar os benefícios das relações da Inglaterra com os Estados Unidos, logo depois da Guerra de Independência. Então, é uma coisa assim, assustadora se a gente vê. Porque você pega os jornais, os editoriais dos jornais. Pega os editoriais dos jornais. Eu vi outro dia o editorial da Folha. É sempre o gasto, o gasto, o gasto, o gasto. É uma coisa inacreditável.
Inclusive, professor, até desculpa interrompê-lo, porque isso se dá até na construção da retórica, a gente observa isso. Porque quando é o Estado que faz, é gasto. Quando é iniciativa privada, é investimento. É impressionante como é que isso acontece, né? O que o Estado faz, acima de tudo, não é gasto, é investimento público, é investimento pelo bem da população do país, né? Inclusive, a construção da retórica também se dá nesse sentido de demonizar o Estado, né?
Perfeito. É isso mesmo. É exatamente. É a ideia de que gasto público constrange o investimento privado. Evita, ao contrário, o gasto público cria um espaço de expansão do investimento privado. Uhum. Será que não dá para entender isso? É claro que você não vai sair gastando, mas houve um tempo em que o gasto aqui era dirigido, o crédito era dirigido, o gasto público buscava afetar os setores mais sensíveis, que pudesse ter uma resposta mais eficaz do setor privado. Então, o que nós estamos assistindo é um encolhimento, eu vou usar a palavra mais correta, é um emburrecimento do debate econômico, movido pela incapacidade ou pela má-fé. Eu acho que é uma mistura de má-fé com burrice, né, dos mercados financeiros. Porque os moleques e os meninos que ficam operando nas mesas, eu já trabalhei numa instituição financeira, onde sou consultor de outra, que tem gente muito capaz, muito interessante, inteligente, né? Mas, no geral, os caras que ficam operando as mesas ali, eles não têm capacidade de avaliar os efeitos daquilo que eles estão praticando. Eles simplesmente seguem o que o sistema está determinando. Uhum. Né? Mas o sistema os controla, eles não percebem, eles acham que são eles, não são. É o outro vício do individualismo. Né? O indivíduo acha que ele é capaz de, pelos seus atos, controlar um sistema complexo como é o sistema monetário financeiro. Mas ele não controla, é o sistema que controla ele. Então, ele fica repetindo essas besteiras. Né?
É isso. Professor, eu tenho uma última questão para tratar aqui com o senhor, porque, aliás, seria o tema principal aqui do nosso papo. Hoje, quinta-feira, seria o dia que a gente trataria disso, porque a gente teve reunião do Comitê de Política Monetária do Banco Central ao longo dos últimos 2 dias para dialogar a respeito da taxa Selic, né? Mas, evidentemente, que diante desse caos que a gente teve lá no Rio Grande do Sul, isso tomou conta do noticiário e a gente trouxe aqui como tema principal. Mas eu também queria, evidentemente, que o senhor avaliasse aí essa decisão de ontem do Copom, que resolveu desacelerar a redução da taxa básica de juros aqui no país. A Selic caiu 0,25 ponto percentual, passando a 10,5% ao ano. Esse é o 7º corte consecutivo da Selic desde o ano passado, esse início do afrouxamento que começou em agosto de 2023, quando a taxa estava em 13,75% ao ano. Desde então, todos os ajustes vinham sendo de 0,5 ponto percentual para baixo. Essa decisão de reduzir a velocidade lá na queda da Selic dividiu o colegiado do Copom, mas prevaleceu aí a vontade da maioria de 5 membros, o Roberto Campos Neto, que é o presidente, a Carolina Barros, o Diogo Guilhem, o Otávio Damaso e o Renato Gomes. Outros 4 votaram por um corte de 0,5 ponto percentual, como já vinha sendo ao longo dos últimos meses. Foram eles o Ailton Jaquino, o Gabriel Galípolo, o Paulo Piketty e o Rodrigo Teixeira. Professor Beluso, está claro que há aí uma divisão no Banco Central, os indicados aí do presidente Lula indo por um caminho e a turma lá do grande capital, lideradas aí pelo Roberto Campos Neto, adotando uma outra postura. O que é que isso representa, professor, esse corte menor da Selic de 0,25% nessa reunião que foi encerrada ontem pelo Copom? O senhor concorda com esse conservadorismo adotado pelo Banco Central? O que é que o BC quer comunicar com essa iniciativa?
Olha, ouvindo as manifestações do Roberto Campos Neto, né, a questão central para ele, seguindo os cânones das metas de inflação, do modelo de metas de inflação, ele está apontando para a desancoragem das expectativas. Ou seja, ele está apontando o risco de uma aceleração da inflação na medida em que o Banco Central não dê sinais para o mercado de que ele vai atender a essa circunstância. Então, isso é que está por detrás da visão do Roberto Campos Neto. Essa ideia política de metodificação, ela é um pouco, digamos assim, restritiva. Veja você que, quando houve esse choque de combustíveis decorrente da guerra, que afetou, os combustíveis afetam a economia como um todo, você não tem nenhum setor que esteja independente da energia. Boa parte da energia que circula, além da energia elétrica, é a energia gerada pelos combustíveis, automóveis, gás, liquefeito, gás de natural, talvez. Tudo isso nasce, gás que circula aqui pelas nossas cozinhas, né? Todo ele é gerado por esse insumo, né? Que é o petróleo, os seus derivados, petróleo e derivados, não é isso? Que ocupa todo o espaço da economia. Ninguém pode se livrar disso. Então, você teve um choque de oferta muito grave. Choque de oferta muito grave. Muito bem, qual foi a reação? Veja como a fixação das ideias vai aprisionando as pessoas. O choque de oferta tem que ser combatido de outra maneira. Como, por exemplo, o Brasil, depois de um certo tempo, depois que entrou o governo Lula, resolveu não repassar para dentro os choques de oferta através de uma política inteligente e pertinente da Petrobras. É claro que houve muita gente mais sensata que sugeriu a criação de fundos de estabilização. Ou seja, você cria um fundo, né, financeiro, claro, monetário, para controlar o preço desse insumo fundamental. Mas aí que a maioria dos bancos fez? Bancos centrais, subir a taxa de juros. É como você ter uma dor de cabeça e você toma um remédio para o intestino, entendeu? É mais ou menos parecido assim. Porque a política de metas, ela, na verdade, circunscreve a políticas anti-inflacionárias simplesmente através do uso da taxa de juros. É como o pessoal diz assim, não, mas hoje as políticas superaram a visão quantitativista do Friedman, que é a quantidade de moeda que abastecia a inflação. Mas, hoje em dia, a taxa de juros faz esse papel. A taxa de juros faz esse papel da quantidade de moeda, substituir a quantidade de moeda. Então, você tem esse desacerto no exercício da política monetária. No caso atual, o que está acontecendo é que o Campos Neto está esgrimindo a ideia da desancoragem. Desancoragem, que é uma coisa bastante questionável, né? Porque isso, como é que ele vai olhar as coisas? Ele vai olhar o boletim Focus, né? O boletim Focus, que é aquele boletim elaborado por quem? Você participa do boletim Focus?
Definitivamente não, professor.
Hã?
Definitivamente não.
Não, eu também não. Então, o boletim Focus é elaborado por quem? Pelos partícipes privados do mercado financeiro. Então, é eles que determinam como você vai conduzir a política econômica. A vida de milhões de pessoas. É claro que a taxa de juros brasileira tem a ver com outro componente importante que eles não mencionam, que é a taxa de juros americana. Porque a moeda que manda no mundo é o dólar. Então, veja, eu disse no início, todas as moedas se desvalorizaram. Então, no caso da moeda brasileira, que é uma moeda não conversível, diferente do euro, libra, mesmo do ien japonês, é uma moeda que você não chega num restaurante em Paris ou em Frankfurt, dá uma nota de $100, R$100, o cara vai aceitar, vai? Aliás, recentemente, o Roberto Campos Neto disse que está fazendo uma abertura financeira para que o real circule em outros países. Eu não sei o que passa pela cabeça dele. Você acha que alguém vai aceitar uma moeda de 100 reais para pagar uma conta num restaurante em Milão? O cara vai dar risada. Vai, que é isso? Sai daí. E ele falou isso recentemente. Eu fico pasmo de ver.
É isso. Professor Beluso, sempre é muito bom conversar com o senhor aqui no programa, mas eu estou com meu tempo mais do que esgotado, é uma pena. Espero que a gente possa ter outras oportunidades para fazer esse diálogo produtivo aqui com o senhor no programa. É sempre uma honra recebê-lo aqui no Faixa Livre. Quero agradecer mais uma vez e desejar ao senhor uma boa quinta-feira.
Obrigado, Anderson. Para você também. É um maior prazer participar do Faixa Livre.
Obrigado, professor. Um abraço forte para o senhor. Até a próxima.
Um abração.
Conversamos aqui com o Luiz Gonzaga Beluso, ele que é economista e professor de economia lá na Universidade de Campinas, a Unicamp, falando um pouco aí a respeito desse cenário que está colocado lá no Rio Grande do Sul, as iniciativas do governo federal para recuperar a economia do estado, enfim, recuperar as instalações aí que foram afetadas por conta desse drama das chuvas, também oferecer condições de vida à população, perdeu tudo aí diante dessa tragédia, falou agora no final a respeito da decisão lá do Banco Central de reduzir a Selic em 0,25 ponto percentual, reduzindo o ritmo de queda ao longo dos últimos meses, foi colocado ao longo dos últimos meses, enfim. Sempre bom a gente tratar de economia aqui com Beluso no Faixa Livre.
Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú. Agência 6157. Conta corrente 99360, dígito 8. Esta conta encontra-se em nome do Sindicato dos Professores do Município do Rio de Janeiro e Região, o Simpro Rio, uma das nossas entidades patrocinadoras, mas seus recursos são destinados exclusivamente para o financiamento do nosso programa. Você pode fazer sua doação de qualquer valor, utilizando também a nossa chave Pix, que é ouvinte@programafaixalivre.com.br. Sua contribuição é fundamental para a manutenção desta trincheira progressista no ar.